Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Cindy Stockler, autora do romance Calíope, a escrava de Atenas. Este livro foi publicado pela editora Letras do Pensamento.
Cindy, o que te motivou a escrever essa história?
Sempre me motivou a me tornar escritora, e aliás era uma coisa desde muito pequena que eu sabia que eu iria me tornar, era escrever romances. Eu ainda não sabia que tipo de romances eles seriam. Quando chegou o momento de eu escolher uma profissão, e eu já sabia que ser escritora não é uma profissão, eu escolhi a advocacia. Entrei na Faculdade de Direito da USP e, quando nós estudamos Direito na São Francisco, no primeiro ano da faculdade a gente estuda Direito Romano. E nessa época, então, nós estudávamos através daqueles livros que os professores nos indicavam para estudar, e nós estudávamos basicamente o direito romano. Não estudávamos a parte grega do direito antigo. Mas já lá, estudando o direito romano, estudando todas aquelas leis tão diferentes e algumas não tão diferentes, mesmo porque a nossa base atual é o direito romano, aquilo tudo foi entrando na minha cabeça, aquilo foi virando, eu fui começando a imaginar como seria a vida daquelas pessoas, naquelas circunstâncias, tanto tempo atrás, uma civilização tão rica, uma civilização tão adiantada, e pintou na minha cabeça, se eu posso usar essa expressão, porque foi assim mesmo, pintou na minha cabeça uma cena que eu não sabia onde ela iria parar, mas era uma cena pequena, quase que um pedaço de um diálogo entre dois escravos daquela época, uma mulher e um homem, formando um casal. Um diálogo numa situação difícil dos dois. Aquela cena ficou na minha cabeça, Marcelo. E ficou lá, ficou aquela sementinha. Agora pula mais de 20 anos. Aí eu já envolvida com a Grécia, porque viajei para lá, me envolvi bastante com eles. E um dia, Marcelo, foi assim mesmo que aconteceu. Um dia eu acordei e aquela sementinha de mais de 20 anos antes, ela fez um download em mim, assim, e foi a história inteira veio na minha cabeça, começo, meio e fim. E eu falei, eu tenho que sentar e escrever. Eu tive que sentar e pesquisar muito e começar a escrever. Foi uma viagem para a Grécia Antiga, foi espetacular a parte de fazer a pesquisa. E aí, então, eu desenvolvi não só a parte jurídica, vendo em outros livros que também abordavam o aspecto jurídico, mas também toda a vida deles, como eles se vestiam, como eles comiam, como eles falavam, que circunstâncias eles viviam, que problemas, que alegrias eles tinham, como eram as festas. Isso tudo virou uma história na minha cabeça, cuja sementinha é aquela que eu falei, lá no primeiro ano da Faculdade de Direito da USP.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas.
Cindy, quais as maiores dificuldades que você enfrentou para pesquisar esse tema?
Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu comecei a escrever a história, eu era conhecedora em pequenos detalhes, em pequenas coisas apenas da Grécia Antiga e da Antiguidade em geral. Eu tive que começar, basicamente, do zero a minha pesquisa. Em tudo, como eu disse atrás, que o jeito deles viverem, enfim, como eram todas as coisas das vidas deles lá. Não só pesquisar isso, como era a cidade de Atenas, como eram as pessoas, como era a forma deles, a rotina deles, o dia a dia, mas também era importante para mim, porque eu iria falar sobre isso no romance. Como eram as leis, como eram as questões de cidadania, como era o relacionamento entre cidadão e os não cidadãos, os homens livres, os estrangeiros chamados metecos e os escravos também, como era esse relacionamento, tudo isso eu tive que ir muito pesquisando. Mas o que mais, vamos dizer, o maior desafio foi em que linguagem eu vou escrever esse livro. É lógico que eu estou escrevendo em português, não estou escrevendo em grego, mas eu tinha que escrever de uma maneira que refletisse mais ou menos como eles estariam se comunicando, como era a maneira deles falarem. Como então? E eu pensei, será que era uma maneira de falar semelhante àquilo que a gente lê nos clássicos gregos, nas grandes tragédias, por exemplo? E eu falei, mas será? Eu fiz então um paralelo com o mundo atual. Nos filmes mais dramáticos, novelas mais dramáticas atuais, a maneira deles falarem quando a cena, quando a situação é dramática, é exagerada. Na vida real, ninguém fala com aquele trovão acontecendo no fundo e aquelas caras olhando para o céu. Não é assim. Então eu pensei, não serão as tragédias a minha fonte de informação. Talvez a comédia, de novo fazendo paralelo com o atual. A comédia atual, escrita ou teatral, ou em TV ou em cinema, ela reflete de fato como a população daquele momento fala. Então eu fui pesquisar em cômicos da época, século V antes de Cristo, li alguns romances de Aristófanes e falei, eis aqui a minha maneira de escrever. Foi sensacional, porque aí eu me senti à vontade. Eu falei, agora eu posso sentar e começar a escrever. Então esse foi o maior desafio, creio que eu consegui superar.
Eu vou em pagamento dessa dívida. Sim, é possível sim. As terras de papai dadas em garantia valem infinitamente mais que o empréstimo. O valor da dívida eu sei bem qual ele é. E sei que posso ser vendida a preço mais alto. Está paga a dívida de papai, senhor. Vamos, estou pronta. Ainda pegamos os mercadores na Ágora esta tarde.
Filha, o que é isso? De jeito nenhum. Volte para junto de sua mãe. Que ideia é essa? Estou tratando de um assunto sério.
Pai, pai, me ouça. Pai, não fique assim. Não faz diferença alguma, afinal. É uma saída para o bem de todos. Sou um peso para vocês, bem sei. Eu não iria ficar aqui de qualquer forma. Estaríamos nos separando dentro em breve, não é?
Como pode pensar em uma coisa dessas, minha filha? Você não sabe o que está dizendo.
Pai, não há outra coisa a fazer. É isso ou terá os oficiais do governo vindo mandá-lo sair da casa, como aconteceu comigo. Papa, não chore. Não é uma coisa do outro mundo. Veja, os escravos são bem tratados, vivem uma vida normal, como qualquer um de nós. E o que faríamos então? Me diga. Onde iríamos morar? Você, mamãe, Lipso, eu, Theo, nas ruas de Atenas? Hein, pai?
Cinti, até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, como é que você estruturou a sua história?
Como eu comentei, quando houve aquele download, como eu disse atrás, eu tive uma exposição dentro da minha cabeça da história, mas assim, um esqueleto da história. O começo, meio, fim, certinho exatamente o que iria acontecer, um ou outro episódio assim mais importante na história, mas o recheio disso tudo eu ainda não tinha. Ele começou vindo conforme eu comecei a escrever. A escrita e a pesquisa seguiram juntas. Conforme eu ia pesquisando, aquilo ia tomando um corpo dentro de mim. Eu ia realmente visualizando e vivendo o que aquelas pessoas viviam. Eu precisava muito, era importante para mim, visualizar a cidade. Eu conheço Atenas, mas eu conheço Atenas atual, eu conheço as ruínas. Na história de Calíope, O Partenon, na Acrópolis, estava sendo inaugurado. Ele estava inteirinho lá, ele tinha cores, ele não era só branco, as estátuas tinham cores. Aqueles monumentos, eles estavam inteiros ali. Eu precisava visualizar isso para ver as pessoas, para visualizar as pessoas vivendo o dia a dia. E então, conforme eu pesquisava e conforme eu ia escrevendo, a história vinha vindo dentro de mim. Não sei se outros escritores, creio que sim, muitos que escrevem ficção, contam que acontece dessa maneira. A história vem atrás da gente, ela é que nos puxa. Nós não inventamos a história, a gente apenas senta e escreve.
É a senhora Calíope, viúva de Cassandro, falecido há 25 dias?
Sim.
Senhora, viemos tomar posse das terras. A colheita está recolhida nos celeiros?
Sim.
Os equipamentos, os objetos, os documentos estão guardados?
Sim.
Aqui está o edital, senhora. A partir de hoje, estas terras e sua produção pertencem oficialmente ao tesouro da cidade de Atenas. Calíope empalidece. É claro que já esperava por esse momento, mas ouvir as palavras assim era uma punhalada. Desde já, a senhora fica convidada a se retirar.
Calíope foi casada com Cassandro. Este, porém, morreu de repente. 15 dias após o ocorrido, o fisco confiscou os bens da viúva. Cindy, por quê?
Esse é basicamente o tema principal da história de Calíope. Ela se casa muito cedo, como era o hábito na época, com Cassandro, que foi o marido escolhido pelo pai dela. Ela com 15 anos, ele muito mais velho, com mais de 30, quase 35 anos. E ele acaba falecendo e eles não tiveram filhos. Esse era o problema, que me chamou a atenção da época, jurídico, legal, em que as mulheres, as esposas de cidadãos, elas não eram cidadãs, elas eram esposas de cidadãos, elas não tinham direito. Quem teria direito à propriedade do falecido seria um filho dela, um filho homem. Sem filhos, ele não tinha herdeiros, não chegou nem a ser um confisco dos bens dela. Foi uma apropriação daqueles bens que ficaram sem dono, porque ela não era a dona desses bens, da propriedade do marido Cassandro falecido e todos os bens existentes naquela casa, naquela propriedade. Ela tem que voltar para a casa do pai dela, viúva, sem filhos, sem herdeiros. E aí a história continua, porque esse fato de não haver filho homem herdeiro era uma situação que colocava as famílias, muitas vezes, num beco sem saída.
Essa maldita guerra, Ganimedes. Uma hora, assinam um acordo de paz. E logo em seguida, deixam-na voltar a irromper. E eles vêm e nos dizem que tal e tal acompanhamentos de soldados estão precisando de alimentos. E lá se vai todo o nosso trigo e também a cevada. E até o vinho. Principalmente o vinho. Do que vou viver, Ganimedes? Do quê? O pão é a minha vida.
Mas e o povo? O que vai comer?
Eles já separaram uma cota para a cidade. A grande parte vai para abastecer o exército e certamente para angariar mais fundos para essa guerra. Nossas famílias vão ter que viver de tordos e armolão por um tempo.
Aqueles desgraçados da Bulé.
Ganimedes! Em que mãos está nossa cidade? Meu amigo, se fôssemos nós a tomar as decisões em lugar da guerra, estaremos vendendo o trigo e o pão aos espartanos, ao invés de engordarmos nossos soldados para irem lá serem mortos por eles. Conhecedor daquela terra inóspita, da qual era um milagre fazer brotar algum alimento, sente a qualidade excelente dos grãos. Olha as charretes uma atrás da outra e, com uma trava na garganta, baixa a cabeça, envergonhado de seus próprios dirigentes políticos.
A Guerra do Peloponeso é o pano de fundo da história. Cinti, como é que se analisa esse conflito e de que maneira a guerra afeta os principais personagens dessa história?
A Guerra do Peloponeso, tão estudada por nós na escola e depois por quem vai estudar história nas universidades, era um conflito basicamente entre a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Uma voltada para o mar, Atenas, que fazia muito comércio com o resto do Mediterrâneo ali perto deles. Esparta já era voltada, mas para dentro do continente. O conflito entre eles, as desavenças entre eles, que eram, enfim, todos, e das outras cidades-estados também, eram helenos, que é o nome do país, hoje o nome do país Grécia, é como estrangeiros o chamam. O nome do país era Helada, ou Elas. Eles eram cidadãos helênicos. Tanto atenienses quanto espartanos eram cidadãos helênicos. Por que esse conflito? Por que um querendo se sobrepor a outro? Talvez tanto numa cidade quanto na outra era uma questão dos seus governantes naquele momento. Dá para dizer que os espartanos eram mais belicosos, por assim dizer? Fosse qual fosse o governo, eles iriam querer entrar em conflito com Atenas? E em Atenas, talvez não. A diferença entre os democratas e os aristocratas, que eram os que se revezavam no governo. Os democratas queriam a guerra, era interessante a guerra, e eles eram apoiados pelos comerciantes de Atenas. Para os comerciantes de Atenas, homens livres ou cidadãos comerciantes, era interessante a guerra comercialmente, fazia dinheiro. Guerra dá dinheiro. Os aristocratas de Atenas, não. Eles queriam fazer acordos de paz, eles queriam tratados, eles queriam entrar em acordo com Esparta, não ter conflito. Mas esses governantes ficavam se alternando na condução de Atenas. Então a guerra acabava seguindo de qualquer maneira, porque mesmo que um governo aristocrata optasse por firmar um tratado de paz ou uma trégua com Esparta, logo viria outro que reiniciaria a guerra contra os espartanos. Então durou mais de 30 anos essa guerra por conta disso. Que influência teve a Guerra do Peloponeso na família da Calíope? Como a gente já ouviu, a Calíope ficou viúva, sem filhos, voltou para a casa do pai. Ela tinha um irmão mais velho que era um soldado e era atleta. Ele participa de uma Olimpíada como um atleta. Mas ele morre em uma das batalhas do Peloponeso. Fica também o pai de Calíope sem herdeiro homem. E a situação se complica em dobro, então, para essa família. Ela, viúva sem herdeiro homem, e o pai dela também.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.